Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado e também a nossa convidada a participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 989-8187-9376. Estamos começando mais um Central Esportes aqui pela sua emissora. Nesta quinta-feira, hoje já são 9 de janeiro do ano de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
Desfalques, o Sampaio Corrêa viaja para o seu primeiro jogo na temporada.
Moto.
Papão do Norte vence o Botafogo da Paraíba fora de casa e se classifica para a fase de grupos da Copa do Nordeste.
Maranhão.
Bode Gregório se prepara para enfrentar o Moto no Superclássico do próximo domingo no Estádio Castelão. Cavalo de Aço vai concluir daqui a pouco a sua preparação para estrear no campeonato estadual. Já a equipe sub-19 se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Elton Cocais realiza o seu mais um jogo amistoso antes de estrear no campeonato estadual. A equipe do Canário da Ilha também se prepara para estrear no Campeonato Maranhense. Vamos também trazer informações da equipe do Viana. O Leão da Baixada que intensifica a preparação para o jogo diante da equipe do Pinheiro no próximo domingo. Já o Búfalo da Baixada, o Pinheiro Atlético Clube, segue com contratações para a disputa do Campeonato Maranhense. Temos ainda informações do cenário nacional. A torcida do Botafogo está preocupada com o desmanche da equipe, enquanto o dirigente do Flamengo diz que a equipe tem dívida, mas que teria recurso suficiente para a montagem do elenco para 2025. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo? A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Um abraço especial às pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança, lá em Açailândia, Esperança FM. Lá na cidade de Pedro do Rosário, um alô para as pessoas que nos acompanham através da Rádio Sucesso, Rádio Meio Norte em Vitorino Freire, Rádio Cadencial em Itaipava do Grajaú, e Urbano Santos, que está com a gente, a Rádio Manancial, Rádio Buriti FM, lá em Buriti Cupu, atenção Buriti Cupu. Temos ainda a Rádio Iexuá, lá em Nova Olinda, rádio que é comandada pelo Cícero Ferraz. Temos ainda a Rádio Comunidade Viva, lá em Dom Pedro. Um abraço às pessoas que nos acompanham na cidade de Dom Pedro. Temos ainda a Rádio Impacto, lá em Vargem Grande. E temos também a Rádio Alvorada, em São Luís do Maranhão. Aí algumas das emissoras que estão nessa parceria na retransmissão do seu Central Esportes. Nós vamos começar o programa de hoje já trazendo as informações do Papão do Norte, que venceu a equipe do Botafogo da Paraíba ontem à noite, jogando fora de casa, e conseguiu a sua classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste.
Moto.
As informações do Papão do Norte, está chegando ela, Taliana Luz, é com você.
Bom dia, Jauber, e a todos que acompanham o Central Esportes. Olha, o Papão do Norte está classificado para a Copa do Nordeste de 2025. A equipe rubro-negra voltou a campo na noite dessa quarta-feira e enfrentou o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão e venceu pelo placar de 1-0. O Moto começou a partida com uma marcação ofensiva e no decorrer do primeiro tempo se preocupou mais em defender do que em atacar. No início do segundo tempo, o atacante Danilinho saiu do banco de reserva e logo na sua primeira participação, aos 13 minutos, fez o gol da vitória. Com o resultado, o Moto volta à competição depois de alguns anos. Em 2024, a equipe rubro-negra havia sido desclassificada no primeiro mata-mata contra o Juazeirense na Bahia. A vitória e a classificação vai render também o valor de R$1 milhão pela participação no Nordestão. Nos próximos dias, a CBF deve anunciar os grupos e as datas do confronto da maior competição regional do país. A equipe agora vai focar suas atenções no Campeonato Maranhense. A estreia vai acontecer no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Castelão, contra o Maranhão, no primeiro superclássico do ano. Central de Notícias Brasil, Taliana Luz, de São Luís, para o Central Esportes.
Muito obrigado à grande Taliana Luz, trazendo as últimas informações do Papão do Norte aqui dentro do Central Esportes. Além desse jogo, Botafogo da Paraíba e Moto, quando o Moto venceu pelo placar de 1-0, tivemos ainda a vitória do Ferroviário diante do 13, 2-0, jogando lá em Fortaleza. Tivemos a vitória também do CSA, 1-0, diante da equipe do Maracanã. O outro jogo que aconteceu foi entre Juazeirense, a equipe lá da Bahia, que enfrentou a equipe do Asa de Arapiraca, lá de Alagoas, e venceu pelo placar de 4-3 nas cobranças de pênaltis, depois de um empate em 0-0 no tempo normal. Agora vamos rapidamente aqui com as equipes já classificadas para essa competição. CSA, que foi classificado através da pré-copa do Nordeste, assim como Ferroviário, Moto Clube e Juazeirense. Temos ainda Altos do Piauí, campeão piauense, América do Rio Grande do Norte, campeão potiguar, Ceará, campeão cearense. Tivemos ainda Confiança, campeão sergipano, CRB, campeão de Alagoas, ainda o Souza, campeão da Paraíba. O único representante na competição, representante daquele estado. Ainda Sport, campeão pernambucano, Vitória, campeão baiano, Sampaio Corrêa, campeão do estado do Maranhão, Bahia, via ranking da CBF, assim como Fortaleza e também o Náutico. Então, as equipes que vão disputar a Copa do Nordeste da edição de 2025. Lembrando que o Sampaio foi campeão no ano de 2020, do ano de 2018, e vai em busca do seu vice-campeonato. Sampaio Corrêa e Maranhão, aliás, Sampaio Corrêa e Motoclube, serão os representantes do estado do Maranhão nessa competição, que é a maior e mais importante competição regional de todo o país. Mas agora vamos direto com as informações do Sampaio Corrêa. É que, com desfalques, o time tricolor viaja para o seu primeiro jogo na temporada.
Sampaio.
E as informações do mais querido é ele. É com você, Noel.
Olá, Jauber. Sem peças importantes como o atacante Pimentinha e o meia Balão, a delegação do Sampaio deixou a capital maranhense na manhã desta quinta-feira com destino à cidade de Imperatriz. No sábado, pela primeira rodada do Estadual 2025, o Tricolor de Aço vai enfrentar o Cavalo de Aço. O Pimentinha e o Meia Balão estão entregues ao departamento médico da equipe. A provável formação do Sampaio Corrêa: Alan ou Juan, Jô na lateral pela direita, a dupla de zagueiros Eduardo e Fábio Aguiar, na lateral esquerda Thiago Rosa, no setor de meio de campo Isaías, Cavi e Alan Stense. No ataque, João Lenger, Alan James e Wendel. Essa uma provável formação da Bolívia querida. Ontem à tarde, no CT José Carlos Macieira, o técnico do Sampaio Corrêa, o Felipe Surian, bateu o martelo em relação à melhor formação boliviana. Como já de costume, atividades fechadas, e a gente projeta essa possível formação baseado em informações de fontes junto à Bolívia querida. Como eu disse, delegação na estrada, meio-dia tem uma previsão de parada para o almoço da delegação na churrascaria Magnólia, na cidade de Santa Inês. O Sampaio Corrêa, que mudou a sua programação de atividade na região tocantina, a princípio seria amanhã à tarde na Arena Botafogo, mas esse trabalho vai acontecer ainda no período matutino. No sábado, às 13h45, a pré-eleção do técnico do Sampaio Corrêa, Felipe Surian, antes da saída com destino ao estádio Frei Epifânio da Abadia. À tarde, às 16 horas, o Sampaio estreia no Estadual 2025 em busca do bicampeonato. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Doel Salles, trazendo as últimas da Bolívia Querida, que, como ele bem disse, está na estrada. Vai almoçar lá em Santa Inês e depois seguirá a viagem com destino à região sul, lá para a cidade de Imperatriz, onde terá esse jogo no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Frepifan da Badia, contra a equipe do Cavalo de Aço. E por falar em Cavalo de Aço, vamos trazer o repórter Sérgio Rodrigues, que vai falar também como estará a preparação da equipe cavalina para esse confronto diante do Sampaio Corrêa. Imperatriz é com ele. Sérgio Rodrigues. É com você, Sérgio.
Um abraço para o grande público que acompanha sempre o programa Central Esportes. Cavalo de Aço, intensificando a sua preparação, e hoje o treinador Júnior Amorim deve comandar o coletivo final, coletivo pronto, e definir a equipe para a estreia no Campeonato Estadual no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio Municipal Frei Epifânio da Badia, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Ontem, muita chuva, ontem à tarde, inclusive a programação que estava marcada para o Estádio Municipal, o treinamento do time cavalino, acabou não acontecendo devido às fortes chuvas que caíram em toda a Imperatriz. Em relação a contratações, segue contratando. O atacante Felipe Grampola, ontem, foi anunciado como novo reforço. Ele é centroavante, 36 anos, jogador bastante experiente, passagem em equipes como Juventude, Caxias do Futebol Gaúcho, Gama de Brasília e outras equipes, próprio Paraná Clube, o Paysandu também atuou em equipes do futebol paulista, como o Bragantino, enfim, jogador bastante experiente, chega para reforçar a equipe do Cavalo de Aço na disputa do Campeonato Maranhense. Esperado também a chegada do zagueiro André Penalva, que foi anunciado desde o início da semana, mas ainda não se apresentou. Deve acontecer essa chegada do zagueiro André Penalva nesta quinta-feira e se apresentar para, de repente, podendo inclusive ir para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, já que o jogador estava em atividade. Então, o técnico Júnior Amorim definindo a equipe, aguardando também, já nos próximos dias, a chegada, o retorno dos garotos da base que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Falando em Copinha, o Cavalo de Aço se despediu ontem com mais uma derrota. Perdeu para o Real Brasília por 3-1, concluindo a sua campanha, a sua participação na Copa São Paulo com 3 derrotas. Não foi bem o time cavalino sub-20 na competição, mas esteve lá representando o futebol do Maranhão, time comandado pelo treinador Jaime Carvalho. E os garotos retornando à Imperatriz, 6 a 7 atletas estarão já se reintegrando ao grupo do time profissional da equipe cavalina, que vai disputar o campeonato estadual. Destaques do Cavalo de Aço para você, ligado no programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, trazendo as últimas do Cavalo de Aço, a equipe principal que conclui preparação para a disputa do Campeonato Maranhense, o jogo de estreia contra o Sampaio Corrêa no próximo sábado, enquanto a equipe cavalina no Sub-19, aliás no Sub-20, se despedindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foram 3 jogos e 3 derrotas de forma consecutiva contra equipes lá de São Paulo. Não deu para a equipe do Cavalo de Aço nessa categoria. Mas agora vamos direto à região central do estado. Não, só na volta. Vamos rapidamente ao intervalo. Na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Um instante só.
Estamos apresentando Central Esporte. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jaumer Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, e você continua interagindo com a gente. Aqui o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8187-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Central Esportes, que nos acompanha as pessoas lá de Nina Rodrigues, através da Rádio Balaiada FM. Lá na cidade de Porto Franco, temos a Rádio Porto FM, Barra do Corda, Jitirana FM, Juf FM em Governador Nunes Freire. Temos ainda a Rádio Cidade FM em Capizal do Norte, também na cidade de Bacabal. lá em Capizal do Norte é comandada pelo William Coelho, e lá na cidade de Bacabal é comandada pelo Genival Silveira. Temos ainda a Rádio Positiva FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneária em São José de Ribamar e a Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes. Quem está com a gente ainda é a Rádio Liderança FM na cidade de Tutóia, nos Lençóis Maranhenses. Agora vamos direto à região central do estado com as informações da equipe do Tuntum. Chega com as informações do Leão dos Cocais, a ele, Riba Filho.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. Hoje, o Leão dos Cocais, o time do Tuntum, fará mais um amistoso antes da estreia do Campeonato Maranhense, que está marcado para o dia 16 de janeiro contra o Imperatriz no estádio Rafael Seabra, na cidade de Tuntum, pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. O amistoso de hoje contra a seleção do município de Jatobá será às 5 horas da tarde no estádio Rafael Seabra. Esse será o terceiro amistoso preparatório do Tuntum para a temporada de 2025. Hoje o plantel conta com 26 atletas e o orçamento aí do time é de apenas R$60 mil. E o técnico Marlon Coutrinho afirmou aí que esse valor aí é muito pouco para contratar atletas de maior nível. Apenas 6 atletas do plantel do Tuntum que jogou aí o Campeonato Maranhense no ano passado, no qual o Tuntum ficou em quinto lugar, retornaram ao clube e renovaram o contrato, que são eles: o goleiro Chicão, o lateral direito Romário, os zagueiros João Vitor e Matheus Magalhães, o meia Neto, o atacante Adria e também o zagueiro Julinho. E apenas 11 reforços a diretoria contratou aí, que foram eles: os zagueiros Robinho e Penalva, o lateral esquerdo Matheus, os volantes Leandro e Leal, os meia Cássio Raluí, Victor Viana e Renanzinho e os atacantes Elias e Nicolas. E a provável escalação do time do Tuntum para o amistoso de hoje contra a seleção aí de Jatobá, esse time, o técnico Marlon Coutinho vem aí, essa formação vem usando aí nos amistosos, dois amistosos usou e vai manter a mesma formação. No time do Tuntum vai jogar aí com número 1, goleiro Chicão, lateral direito número 2, Romário, na zaga número 3, João Vitor ou Matheus Magalhães, quarto zagueiro número 4, Robinho, volante Leandro, lateral esquerdo número 6, Matheus, camisa de número 7, Victor Viana, número 8, Neto ou Renanzinho, centroavante, homem de área, Nicolas ou Elias, número 10, homem de armação ou bacabalense, Cássio Raluí, e camisa 11, Adria. Essa será a formação do Tuntum para o amistoso de logo mais às 5 da tarde contra a seleção de Jatobá no estádio Rafael Seabra.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, daqui a pouco você volta com mais informações, dessa vez da equipe do Viana. Então a equipe do Tuntum fará daqui a pouco mais uma partida amistosa, talvez o último antes de entrar em campo de forma oficial pelo Campeonato Maranhense da edição de 2025. Agora vamos trazer as informações do PAC aqui no Central Esportes. Pinheiro. O Pinheiro que anunciou a contratação de mais um atleta para a disputa do campeonato estadual. Se trata do lateral esquerdo Gabriel Silva, jogador que é natural da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. Ele tem 22 anos de idade e acumula passagem pelas equipes do Ponte Guar de Mossoró, Açu lá de Mossoró também, Porto Esporte Clube, tem ainda o América do Rio Grande do Norte, também do futebol lá do futebol Potiguar. Ele passou também ainda pelo Currais Novos, capital também lá da região, passou ainda pelo Guajarás lá lá do Pará. O Guajará inclusive foi a última equipe do lateral esquerdo Gabriel Silva. Então o Pinheiro segue se reforçando para esse confronto do próximo domingo, contra a equipe do Viana. O time continua com venda de ingresso, inclusive as pessoas que quiserem ir até ao estádio Costa Rodrigues e acompanhar essa partida podem continuar comprando pelas plataformas digitais do clube ou ainda em algumas lojas físicas lá na Princesa da Baixada. Agora vamos direto com as informações do Viana. De volta, o repórter Riba Filho.
Viana.
Estou de volta agora, Jalber, para destacar as notícias do Viana, o Leão da Baixada. O time do Viana se prepara para a estreia no Campeonato Maranhense, que será domingo, contra o Pinheiro Pac, no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro, às 4 horas da tarde. O elenco e a comissão técnica já foram apresentados nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, no estádio de Djalma Campos. O elenco já tem 23 atletas, que é formado por jovens que disputaram campeonatos municipais da cidade de Viana e também participou de campeonatos estaduais. Entre eles, dois jovens que foram destacados aí no time do Santa Quitéria, que disputou a segunda divisão do Maranhense do ano passado, que tinha aí à frente aí o técnico Marquinhos Fumê, que hoje é o vice-presidente do time do Viana. Esses dois atletas aí foram revelados pelo Marquinhos Fumê. E lembrando que desse elenco aí, 12 atletas estão vindo aí, vieram aí da capital São Paulo, né? Capital São Paulo. E o técnico é o senhor Bernardo Gomes. E o time do Viana vai ter 7 jogos com mando de campo. Desses 7 jogos, 4 jogos, a diretoria do Viana já confirmou, será na cidade de Cantanhede. E 3 jogos na cidade de Viana. Vamos ouvir agora o técnico do Viana, Bernardo Gomes.
Estamos chegando, estamos começando um trabalho, viemos com objetivos, temos objetivos. Tem garotos novos, né? O grupo está se formando, mas tem garotos, jogadores mais experientes chegando também para se juntar a esse grupo. Eu creio que dentro de dos próximos 10 dias a gente teria aí uma boa equipe para estar disputando o campeonato. Como o jogo é domingo, a gente não tem muito tempo, então a gente vai ter que usar essa garotada e depois, com o tempo, a gente vai remodelando essa equipe dentro daquilo que a gente pensa como o normal para o Esporte Clube Viana hoje. A comunicação ela é universal, ela não tem, né, não tem muito segredo, né? Chegam jogadores de vários estados, a gente já conhece alguns, outros não. Jogadores da região também, e a gente vai procurar, dentro do possível, né, fazer um grupo forte, um grupo coeso, um grupo que brigue, né? É o nosso primeiro objetivo, eu acho que, por estar começando o trabalho um pouco mais tarde, é a permanência. É a permanência na primeira divisão, né, e depois a gente vai buscar outro, algo, voos mais altos. Então, o primeiro intuito é a gente permanecer, porque o trabalho foi começado um pouco tardio daquilo que a gente planejava.
Você ouviu aí o técnico Bernardo Gomes do Viana falando aí da apresentação, que tem pouco tempo e tá chegando aí jovens aí, aproveita esses jovens aí da cidade de Viana. Essas foram as notícias do Viana. Amanhã estarei de volta com mais notícias para vocês no Central Esportes. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande repórter Riba Filho, trazendo aí desta vez as informações do Viana, que também se prepara para o jogo de estreia que acontecerá no próximo domingo, lá na cidade de Pinheiro, contra a equipe local. Agora vamos falar do Bode Gregório, aqui no Central Esportes. Maranhão que terá uma quinta-feira cheia de trabalho lá no Parque Valério Monteiro. Pela manhã houve um trabalho físico e técnico ao comando do preparador físico e na parte da tarde o técnico Flávio Araújo comandará um trabalho técnico já para desenhar a formação base do time que entrará em campo no Super Clássico, do primeiro Super Clássico do ano, jogo que acontecerá às 16 horas no Estádio Castelão, na capital maranhense. Para esse confronto, a equipe deve ter novidade em relação àquela formação tática que entrou em campo de diante do Botafogo da Paraíba no último final de semana e foi derrotada pelo placar de 1 a 0. O atacante Miqueias, que estava entregue ao departamento médico do clube, o jogador já está inteiramente recuperado e deve figurar entre os 3 jogadores da posição ofensiva. Ainda existe a perspectiva sobre o meia de criação Jorge, que não foi nem no banco de reservas nessa partida, mas trabalha para que possa ficar pelo menos à disposição do técnico Flávio Araújo para esse próximo compromisso. Agora vamos falar das informações nacionais. É que a torcida do Botafogo está preocupada com o desmanche da equipe para a temporada atual. O repórter André Luiz tem mais detalhes.
E o torcedor do Botafogo está preocupado com relação à formação do time para a temporada de 2025. Muitas saídas, poucas entradas e muitos problemas. O Meia Gregory, por exemplo, está para se transferir para o clube da Arábia, onde foi o ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. O atacante Luiz Henrique tem 3 propostas em cima da mesa, vai ser difícil segurar o jogador. E em meio a isso tudo, um desconforto dentro do Botafogo devido ao atraso no pagamento dos bônus pelo título do Campeonato Brasileiro da Libertadores, férias, 13º salários, enfim, são muitas pendências que preocupam o torcedor do Botafogo. O atacante Rony do Palmeiras, que havia dado a primeira negativa ao Fluminense, recebeu o sinal verde do clube e então vai esperar mais uma proposta do tricolor do Rio para se transferir para o futebol carioca. O Santos retoma os contatos com o meia Zé Rafael do Palmeiras e está avançando em busca de outro jogador. Desta vez, o argentino Álvaro Barreal, que estava no Cruzeiro e pertence ao Cincinnati, time norte-americano que disputa a MSL, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. O atacante Mastriani, interesse do Vitória, levá-lo o mais rápido possível. Ele seria trocado pelo volante Felipe Machado. Com relação ainda às contratações, o Grêmio acertou a venda do goleiro Kaique para a equipe do Criciúma e está encaminhando a contratação do volante Gustavo Cuejaro, colombiano, que atualmente está no Al-Shabá, aquele mesmo que jogou no Flamengo, está com 32 anos. O Vasco da Gama anunciou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Ele estava no Cruzeiro de Belo Horizonte. O Flamengo já definiu o preço para vender Fabrício Bruno. O Cruzeiro fez uma nova proposta de 40 milhões de reais. O Flamengo disse 7 milhões de euros, 44 milhões de reais, e o jogador será negociado. A tendência é que o Cruzeiro chegue a esta proposta. O Bahia anunciou a contratação do volante Eric, ex-Atlético Paranaense, até 2029. Para fechar, João Fonseca, o brasileiro no tênis, continua impecável e impossível. Desta vez, está a um passo de chegar ao seu primeiro grande slam no Open da Austrália. No classificatório, mais uma vitória. Desta vez, venceu o atleta de Hong Kong, Coleman Hong, com direito a um 6-0 e 6-3. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado ao repórter Bruno Mendes, trazendo esse relato aí, o resumão das principais informações esportivas a nível nacional. Aqui só rapidinho, só para concluir, é que o dirigente do Flamengo disse que a equipe tem dívidas, ele admitiu, mas disse ainda que o time tem grana, tem dinheiro suficiente para a montagem do time para 2025. Então fica essa expectativa para saber quem vai sair e também quem vai chegar na equipe da Gávea lá do Rio de Janeiro. E com essa informação a gente se despede. Fica o convite para que você possa nos acompanhar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Bom dia a todos e até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.